de volta aqui com o CBN Esportes. E o nosso convidado, vamos ver se você que está do outro lado da linha, que está nos ouvindo, vai matar a charada. Ele é ex-zagueiro da Ponte Preta, Corinthians e Seleção Brasileira. Ele nasceu em Olímpia, hoje está morando em Ribeirão Preto. Foi campeão paulista de 83 e vice de 84 pelo Corinthians. Além de jogador, também foi treinador, começando pela Portuguesa em 1999. De quem eu estou falando, João Carlos de Freitas?
Você está falando do grande Alcides Fonseca, que sem dúvida foi um dos maiores zagueiros que nós tivemos na história do futebol brasileiro, né?
E como ele é conhecido?
Juninho Fonseca, grande Juninho.
Boa tarde, Juninho. Como vai? Tudo bem?
Tudo bem, Marcos? Um grande abraço a você e os amigos da CBN. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o pessoal da CBN Grandes Lagos de Rio Preto. Que eu faço, de manhã eu faço algum comentário lá para eles, mandar um abraço pro Carlão. Marcão, tô na área, tudo beleza?
Tudo bem. Um abraço pro pessoal da CBN Rio Preto, né? Grandes Lagos, nossa co-irmã da mesma rede. Ô Juninho, deixa eu contar uma coisa, você não tá lembrado, mas já fui várias vezes de busão para São Paulo com você.
Ah, é? Coincidentemente? Por quê? Como?
Quando você era treinador, acho que do Corinthians, eu também trabalhava na CBN em São Paulo, a gente ia de ônibus, conversando, não sei se você vai se lembrar.
De manhã.
Às vezes ia de manhã, às vezes ia à tarde. Sempre ia com você no busão.
No profissional, a gente faz uma coisa mais variada. Na categoria de base, tem que viajar de manhãzinha, mas eu viajava para ficar quando eu trabalhei na base do Corinthians.
Eu ficava lá onde
é o estádio hoje, né?
E como que você tá, Juninho?
Tô beleza, cara. Tô aqui também no isolamento, né? O afastamento aí obrigatório. Eu acho que nós temos que cumprir, na minha opinião, é uma medida correta. Eu tenho uma certa disciplina. E desde o dia, o Marcos, em março, em algum dia de março, o pessoal da rádio que eu trabalho aqui em Ribeirão liberou a gente para fazer os programas de casa. E aí fica até interessante, viu, Marcos? Porque você tem um computador à sua disposição, você tem algumas notícias. Eu acho que a qualidade ficou melhor, muito embora de vez em quando tenha uma falha aí de internet, não é sempre feito pelo celular, às vezes é feito por link, né? Mas tá indo bem, tá tudo tranquilo.
Futebol, você parou?
Futebol no campo, eu praticamente há uns dois anos atrás, eu trabalhei no Audax, lá em Osasco, né? Lá com o seu Mário. E depois disso, eu praticamente fiquei com o trabalho vinculado à rádio. No campo ou em algum clube, há algum tempo eu não trabalho.
Bom, vamos lá, João Carlos e Freitas, com o grande Juninho Fonseca.
Ah, Juninho, eu precisaria de uma semana aí para resenhar com ele.
Tá com o burro na sombra, né, João?
É verdade.
Agora só quer saber de rádio?
Juninho tá. Aliás, tá numa ótima fase.
Quem trabalha em rádio é milionário, né, João?
Juninho viu a diferença. Mas ele vai indo muito bem, né, como comentarista. A gente tem acompanhado o trabalho dele. Teve o prazer de participar de, acho que, os dois programas lá na Rede Família, né, onde o Juninho, eu aqui de Campinas, acho que eu estava junto com o Zenon aqui, e o Juninho lá em Ribeirão, e a gente fez bons programas, né. Ele está também hoje participando do online, né, do futebol online, que a gente tem acompanhado. Então é realmente hoje um companheiro, um colega nosso, e aliás vai indo muito bem. Para a gente alegrar, Juninho, que você sempre foi muito alegre, essa é a sua marca, né. Queria que você falasse dos apelidos. Você é o rei do apelido. Nós temos um amigo em comum, né? Meu, do Marco, seu também. Que ele te adora. Mas ele fala, puxa vida, o Juninho me deu esse apelido aqui e às vezes me atrapalha, porque o pessoal me chama de Pemucho.
Não, mas eu não vejo assim, viu, João Carlos? Prazer falar contigo, cara. Assim, muito embora no Brasil, no esporte, o apelido ele tem uma proposta, ele tem uma oferta, né? Ele, imagina, um dos grandes atletas que nós tivemos em Campinas, nos dois clubes, é o Jorge Mendonça, chamado de Coronel. né? Isso não só tem a ver com o campo, né, João Carlos? Porque fora do campo ele era um tremendo coronel, mas para general, entendeu? E o Renato, ele acidentalmente, esse apelido que nós oferecemos para o Renato, o Serginho Chulapa tem uma parcela nisso, que nós estávamos assistindo treinamentos de finalizações e o Renato não estava dando certo, com todo o talento que ele tinha de ser um ótimo jogador. O Renato foi campeão praticamente em todos os times que jogou, né, João Carlos? Você sabe disso melhor que eu, né?
Os grandes.
Foi campeão no Guarani, que nunca mais vai ter no interior do Brasil um Guarani campeão do mundo, campeão brasileiro. Um time do interior campeão brasileiro, rapaz, isso é muitíssimo complicado. Não sei que o Red Bull ganhe agora, né? Porque o Bragantino aí tá mandando bem. O Renato foi campeão no São Paulo, foi campeão no Atlético, foi campeão no Japão. E, na verdade, ele reclama do apelido, mas o apelido é com amor, viu, João Carlos? Não colocamos apelido por dor, né? O Abobrão é outro que nós ajudamos a colocar apelido também, né? Esse aí eu divido com o Ditinho Flecha, que já se foi, não está entre nós. E em função disso, o Abobrão chegou lá, um menino, para treinar num dia na Ponte Preta, treinamento, avaliação. Lá no estádio mesmo, é difícil ter isso, né, João Carlos? Normalmente a avaliação é feita num campo por aí, pela cidade de Campinas, né?
É.
E coincidentemente, ele dormiu do dia que ele chegou para fazer treinamento no outro dia, no meu quarto, já tomando durão. Você aí, se você fizer barulho, você vai dormir lá no corredor, lá no fosso, né? Que tem aquela marca, né? O cara chega num clube, tem aquela coisa toda, aquela recepção, né, João Carlos? Você sabe, né? Aquele bom amigo. E no outro dia, quando nós deparamos com o menino treinando, eu falo menino, mas vai ter uma diferença pouca aí, de 6, 7 meses. Ele de meia abóbora e, rapaz, e virou abobrão e tem essa magnitude aí. Outros tantos apelidos aí que eu já soltei por aí. Muito legal isso.
Ô, Juninho, além de ser um grande colocador de apelidos nas pessoas, você acompanha a Ponte Preta? Tem a mesma distância? Quais são as maiores lembranças aqui de Campinas?
Olha, Marcos, as lembranças de Campinas, elas são inesquecíveis, né? Porque não tem como você desvincular, chegar um garoto no Moisés Ucarelli numa segunda-feira de fevereiro de 74 e imaginar que ia construir junto com a Ponte Preta uma história de impacto, eu não diria um impacto mundial, né? Mas um impacto nacional, porque nós crescemos na Ponte Preta, ao mesmo tempo que a Ponte Preta cresceu muito no campo e muito fora do campo, não é? É uma coisa que eu sempre tenho tentado defender, mas é assim que eu consegui me encontrar com o Dicá pessoalmente, eu quero comentar com o Dicá sobre o que nós tínhamos na Ponte Preta, que era discretamente aquilo que virou uma coisa bombástica no Corinthians. Na Ponte Preta nós já tínhamos participação, né? Os jogadores já tinham participação. Então, assim, a minha história na Ponte Preta de 10 anos, depois eu tive um retorno no ano que no Brasil voltamos a ter eleição, que a Ponte Preta ganhou acesso lá com o Ituano. Então, eu tenho uma história e, para ser bem franco para você, eu não imaginava isso, que eu estava lá em Olímpia quietinho, né? Lá em 1970, no comecinho de 74, o senhor Luiz Zuneri apareceu lá para ver dois jogadores do Olímpia, um time profissional, que eu diria, Marcos, que naquela época seria, não seria a segunda divisão, não seria a 2. Seria uma coisa um pouco abaixo da 2, entre a 2 e a 3, né? E dois garotos lá, dois profissionais do Olímpia a Ponte Preta mostrou interesse, e nesse interesse gerou esse feeling que as pessoas mexem com futebol. Já que eu estou indo numa cidade, vou perguntar se tem algum garoto bom. E nessa de ter garotos de algum time, nós fomos fazer teste, eu e mais três garotos que jogavam no mesmo time lá em Olímpia.
Aí
então
cê...
é uma história enorme, né? Não tem como circular, acompanha a Ponte Preta, sofre com a Ponte Preta. Se voltar ao Campeonato Paulista com rebaixamento, ela vai ter que fazer 4 pontos aí. Se não me engano, ela joga com o Novo Horizontino e com o Mirassol. Eu fico de longe torcendo, né?
João, esse foi um dos melhores que você viu jogar?
Ah, não, sem dúvida, nessa universidade, né, que a Ponte formou, era isso daí. Aliás, é uma coisa curiosa, viu, Marco, que você, eu acho que não sei se eu já cheguei a falar com você ou para os ouvintes, A estreia do Nenê, do Oscar, do Juninho, é que quando você fala em Juninho, você fala em Oscar, fala em Nenê,
não tem como.
Não tem como. Mas a dupla Juninho e Nenê, porque nós tínhamos a dupla Oscar e Polozzi, e todo mundo sabia que mais cedo ou mais tarde essa dupla iria se desfazer, mas que embaixo tinha uma tão talentosa quanto a de cima, né? Que era Oscar e Nenê, embora o Juninho tenha jogado muito tempo junto com o Oscar. O Juninho de quarto zagueiro, o Oscar de zagueiro central, fizeram algumas partidas juntos. Mas eles estrearam, não sei se o Juninho vai se lembrar, contra o Quijo de Piracicaba, foi numa partida amistosa até um sábado.
Isso.
Domingo pela manhã.
Eles
levaram um vareio. Vocês dois levaram um vareio do time do 15. Eu falei assim, meu Deus do céu, mas como é que esses meninos vão jogar no lugar do Oscar, do Polozzi? E no final veio a ser uma dupla. Eu acho até que em termos de dupla, né, não individualmente, mas o Juninho e o Nenê, eles eram mais completos, né? Até em relação ao Oscar e o Polozzi. Por quê? Porque o Nenê era muito clássico, né? Cabeça erguida, saía jogando, jogador brilhante, elegante, né? E o Juninho não era butinudo, não. O Juninho também gostava de vez em quando de sair. Uma vez eu estava vendo outro dia um videotape aqui de Flamengo e Ponte Preta no Maracanã. Um melê na área da Ponte Preta, um jogador do Flamengo chuta a bola, vai entrando, o Juninho salva e ergue a cabeça e sai jogando ali de trás. Eu falei, nossa, me deu até um frio na barriga. Então o Juninho também tinha suas peculiaridades clássicas, né? Mas não era a característica principal. Então acho que o Juninho e o Nenê, sem dúvida, foi uma dupla assim que se casou muito legal. E a primeira partida deles, ele está dizendo aí, né? E eu vi essa partida, foi um desastre. Eles levaram o vareio do Guilherme, né, Juninho?
Ô, João, o capitão, aquele que foi campeão aí no Guarani, que hoje mora aqui em Ribeirão Preto, ele jogava no 15, para ficar nesse jogo.
Ah, mas o time do 15 era espetacular.
Era bom,
viu, time? O Vagninho, que era de Campinas, mas jogava no 15. E era o João Paulo, o parceiro. Você imagina marcar o João Paulo, né?
Não, você imagina, João, você fez uma colocação interessante, porque isso aí mostra que a Ponte Preta já tinha, e por um período teve, talvez tenha, e esteja escondido, essa condição de formação, porque naquele ano, nós jogamos praticamente o primeiro turno inteiro do Campeonato Brasileiro, porque o Oscar, o Carlos e o Polozzi foram para a seleção, naquele ano que o Guarani foi campeão. Então, a primeira fase e a segunda fase, ela foi disputada com o Rafael jogando no gol e eu e o Nenê jogando na zaga. Evidentemente que nós jogamos bem e jogamos mal, mas o clube, aí, João Carlos, é uma coisa que eu gosto sempre de dividir com a Ponte Preta e com os profissionais que jogavam, o clube teve paciência de suportar dois garotos jovens, nós estamos falando em 78. Eu ainda não tinha feito 20 anos, o Nenê é um pouco mais novo, é um pouco mais velho do que eu, acho que o Nenê já tinha 20 anos, caminhando para 21, e jogando titular no Campeonato Brasileiro, que você tinha maravilhosos jogadores, não é? Você tinha Roberto Dinamite, você tinha Zico, você tinha Jorge Mendonça, você tinha
o Reinaldo, que era metida na chapéu e zagueiro central aqui em
Exatamente, Reinaldo, rapaz, Reinaldo, quando ele falava assim, o Reinaldo machucou durante a semana e não vai jogar no fim de semana. Você tinha que dar graças a Deus, porque ele tinha aquela jogadinha com o Cerezo e com o Éder, e tinha a tabela por dentro com o Marcelo, esse Marcelo que foi treinador aí, fez um bom trabalho no Cruzeiro e
Marcelo
tal.
Marcelo Oliveira.
Exatamente, o João Carlos. Então, assim, a minha existência futebolística, ela está vinculada ao que é a Ponte Preta e aqueles profissionais que jogavam com a gente.
Em 78, Juninho, para a gente resenhar,
sim.
Mesmo com você, com os titulares era Oscar Polozzi, que estavam na Argentina na seleção,
isso,
e o Carlos, que estava lá também servindo.
Isso.
Então a Ponte tinha três jogadores na seleção. Aí jogou o Rafael, né, o Rafael,
isso,
o goleiro, você e o Nenê. Mas vocês, se não fosse o Fluminense não vencer, o Fluminense empatasse com o Sport, um jogo,
isso,
na Ilha do Retiro, na última rodada, E a Ponte precisava ganhar de 3 do Dom Bosco aqui em Campinas, para ela fazer 3 pontos, né? E a Ponte ganhou de 3-0, da Maravilha até fez um dos gols, Jair Pissetti, enfim, a Ponte fez a sua parte. Mas o Fluminense, ele estava empatando com o Sport, a Ponte estava indo para... E ela jogaria contra o Guarani, seria um derby, aí conclusão, o Sport fez no final, aí o Sport classificou, tirou a Ponte, aí foi o Sport contra o Guarani. E aí foi Sport Guarani, depois o Guarani pegou o Vasco, o Palmeiras e o Guarani foi campeão. Mas a Ponte poderia ter decidido com o Guarani na fase de quartas de final, aí uma vaga para a sequência do campeonato de 78.
João, eu acho que é fase oitavas de final e não quartas.
Oitavas de final, exatamente.
Isso, oitavas. E isso ainda, o João Carlos, me permita dizer que todos nós que fomos formados em Campinas ou que convivemos em Campinas de 75 a 82, 83, todos nós amadurecemos e criamos um modelo que você lembra melhor do que eu, que você já era jornalista e bom jornalista na época, que Campinas ficou com aquela elitização. Nós tínhamos um time que colocava numa seleção jogadores de defesa e outro time que colocava jogadores de ataque. Então, assim, a seleção Campinas, Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta, não sei qual que seria o primeiro a ser indicado, em 2 anos nós somos destaques, não é? Ganhando com o Guarani sendo campeão, com a Ponte Preta sendo vice repetidamente, e a Ponte em 76, você lembra, nós ficamos em sexto lugar no Campeonato Brasileiro.
Que já era uma façanha.
Já era, João, mais ou menos. Eu joguei umas 7, 8 partidas, porque o Oscar jogou. Eu acho que você lembra. O Oscar se contundiu. A Ponte Preta tentou com o Elcio. Lembra do Elcio?
Lembro, o meninão. Mato Grosso.
Isso. Depois ela tentou com um Walter, um zagueiro que veio emprestado da Bahia para a Ponte Preta. Não deu certo. Aí o seu Reganés, que era o técnico de 76, foi lá na categoria de base e perguntou pro seu Milton, o que eu faço agora? Falou, põe o tal de Juninho para jogar aí que não vai ter problema nenhum. Entendeu, João? Então, a partir de 76, o que a Ponte Preta construiu de 76 a 81 com resultado interessante, nasceu em 75, no final de 75, quando voltou de cá, quando surgiu o Marco Aurélio, em 76 era o Pedro Omar, depois veio o Vanderlei Paiva. Não foi por acidente, João Carlos, que um time tem uma marca, os dois times têm uma marca importante de 75 a 82, 83, o Guarani, a Ponte Preta, é que o Guarani teve esse título aí que é inesquecível, mas a Ponte Preta construiu, inclusive, seleção brasileira de base, todos os anos o jogador da base da Ponte Preta ia para a seleção, enfim, tinha uma coisa bonita aí.
Ô Juninho, eu tenho duas perguntas aqui para encerrar com você. Você participou do movimento lá político batizado da democracia corintiana ao lado do Sócrates, do Casagrande, do Birubiru, do Vladimir. Como foi esse momento para você?
Olha, Marcos, é um momento que eu... É isso aí que eu falei no começo da entrevista. O sinal que eu tenho é que nós tínhamos na Ponte Preta algo parecido. Algo parecido que nem, por exemplo, se perguntar para o João Carlos, ele vai lembrar. A Ponte Preta queria contratar o Barbatana como treinador, para ganhar 10 mil, não sei o quê. Quando nós ficamos sabendo disso, nós fomos lá na Ponte Preta e falamos na diretoria, falamos, não, peraí, para que vocês vão trazer um cara de fora? Se o Jair Pissetti já está trabalhando aqui nas categorias de base. Na verdade, era o seu Milton, que era para ser o treinador, o seu Milton não gostava, não tinha o viés para profissional. E nós, dos jogadores da Ponte Preta, indicamos o Pissetti e virou um treinador, que foi campeão, defendeu medalha olímpica e tal. Então, quando eu cheguei no Corinthians, eu já sabia o que estava acontecendo no Corinthians, e com o fato do Corinthians ter esse impacto mundial, não é? O meio de comunicação na cidade de São Paulo é uma coisa violenta, até o coronavírus é violento lá na capital, porque é uma cidade impactante, provavelmente a primeira cidade, que é a cidade mais procurada no Brasil em termos de turismo, eu não acredito que é o Rio de Janeiro. Eu acho que a capital de São Paulo é a grande cidade que nós temos no país, e aquele movimento do Corinthians combinava com aquilo que eu convivia, Nós tivemos um problema, Marcos, no final de um título paulista. Esse problema foi resolvido por jogador e com a diretoria dentro do hotel.
Sim.
Entendeu? Então, assim, nós da Ponte Preta, por isso que eu estou falando com o João Carlos, que eu vou atrás disso, que tem uma historiazinha que é Ponte Pretana. Eu lembro quando o doutor Lauro assumiu, teve um manifesto aí nosso, não sei se o João Carlos lembra disso, era o presidente Petenar, o presidente Petenar saiu, e entrou o doutor Lauro, e ficou aquela dúvida que não era uma pessoa do mundo esportivo e tal, teve um manifesto. Então, na própria Ponte Preta, me permita dizer, nós já tínhamos uma ideia disso, e nós nos relacionávamos assim, porque nós tínhamos muita gente formada na Ponte Preta.
Entendi. Então,
muita gente formada na Ponte Preta. O time titular de 77, que é o grande time que nós tivemos. Nós tínhamos aí o Oscar, o Polozzi e o Carlos, não é? Além de que nós tínhamos vários jogadores nossos na reserva daquele time, né? Tem um detalhe, Marcos, interessante, que dos dois primeiros jogos do campeonato de 81, que acho que foi contra o São Bento, contra dois times médios, a Ponte Preta entrou em campo com 9 jogadores formados na categoria de base, entendeu? Então, quando eu cheguei no Corinthians, eu já sabia o que estava rolando lá. Então, agora, com certeza, participar das diretas já, do comício lá em abril de 84, foi um marco muito interessante, né? A gente tem orgulho que nós estamos vivendo um país que ainda precisa confirmar que a democracia é uma escolha nossa, não é de alguns, não, né?
É verdade. Juninho, só para encerrar, comercial indo para a Série A3 e o Botafogo lutando contra o rebaixamento no Campeonato Paulista. Futebol de Ribeirão Preto não está bem de boa fase, não, né?
Estava assim, Marcos. O Comercial estava numa ascensão. O Comercial começou com o Roberval Davino, mas o Roberval não conseguiu transformar as ideias dele em resultado, né? Que tem que transformar em resultado. Não adianta dizer, o time joga bem, domina, não sei o que lá. Quanto que foi o jogo? Perdeu de 0-1. Né? Aí veio o Fael Júnior, conseguiu um alinhamento, o Comercial vinha num crescente, acho que faltavam 4 ou 5 partidas para terminar a primeira fase, Marcos, com perspectiva absolutamente positiva de classificação do Comercial, ali de terceiro a sexto lugar, com um sinal de ter uma boa condição de competir por essa divisão A3, buscando A2. Já o Botafogo não, o Botafogo um time muito abaixo da linha que nós queremos. Isso não, eu não gosto de criticar, não, eu não tenho esse viés de crítica por crítica, mas o alinhamento dos jogadores do Botafogo é abaixo, estava abaixo do que o campeonato impõe. Né? Porque o cara não joga contra um time, ele joga contra 12 times, né? Não adianta ele ganhar de 1, ele tem que ganhar 4, 5 partidas, ganhar 4 partidas com 12 pontos, está fora do rebaixamento. E o Botafogo não conseguiu isso. E, no meu entendimento, não acredito, Marcos, amigo da CBN e o João Carlos, eu não acredito que o Paulista tenha que ter rebaixamento.
Tá.
Se ele voltar, no meu entendimento, não pode ter rebaixamento, porque nós vamos mudar muitos jogadores, vai ter uma mudança estrutural, e um clube não pode ser punido por 2 jogos que ele jogue. Não é que vai ser punido por 2 jogos. Então, o interior de São Paulo ele está com dificuldade, né? Os clubes paulistas estão em dificuldade no interior, a não ser o Bragabu lá, o Bragantino, que tem um parceiro que não tem, que tudo que vende é em dólar, e com certeza em dólar é mais fácil, né?
Juninho Fonseca, obrigado por falar com a CBN Campinas, um forte abraço para você, viu?
Um grande abraço a vocês. Liguem mais, viu? Tô aqui.
Vamos ligar. Vamos ligar. Vamos sempre prosear com você agora.
Parabéns pelo trabalho aí. Tamo junto. Sucesso.
Obrigado. Fica com Deus. Um abraço.